voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 12 de novembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Setor de serviços cresce em setembro.
Tem quarto mês seguido de alta.
E para ministro da Economia Paulo Guedes, somados com outros indicadores, dados mostram recuperação consistente da economia.
Nós estamos vendo a arrecadação esse mês está extraordinário. Consumo de energia elétrica, consumo de óleo diesel, que é um importante indicador também da atividade econômica.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Garantir que milhões de brasileiros exerçam o direito ao voto.
Forças Armadas e Polícia Federal vão reforçar segurança nas eleições municipais deste domingo em 11 estados. Flávia Grossi.
São lugares que têm histórico de conflitos em eleições anteriores. Poucos policiais militares ou que precisam de apoio para o transporte das urnas.
Produtores rurais já podem renegociar dívidas com a União.
Com direito a novo parcelamento e descontos em multas, juros e encargos. Glauco de Queiroz.
A negociação pode ser feita por empresas e pessoas físicas, inclusive agricultores familiares, e foi aberta para auxiliar o setor agropecuário durante a crise provocada pela pandemia de Covid-19.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O setor de serviços cresceu 1,8% em setembro na comparação com agosto.
É o quarto mês seguido com alta.
A pesquisa do IBGS soma outros indicadores econômicos positivos divulgados recentemente.
Ontem, por exemplo, você ouviu aqui na Voz do Brasil que o comércio cresceu pelo quinto mês seguido em setembro, já recuperando as perdas acumuladas no ano em função da pandemia.
A produção industrial também está em alta.
Somados com outros indicadores, esses dados mostram uma recuperação consistente da economia brasileira.
Foi esta a avaliação do ministro da Economia, Paulo Guedes, durante um evento virtual realizado hoje.
A repórter Luana Karen acompanhou e ao vivo traz mais informações. Boa noite, Luana.
Boa noite, Gabriela, Nazi. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. A economia brasileira está em ritmo forte de recuperação após a paralisação provocada pela pandemia do coronavírus. A avaliação é do ministro da Economia, Paulo Guedes, que se disse surpreso com os resultados obtidos até agora.
Me surpreendeu a velocidade com que a economia está voltando, bem acima da minha previsão, que era considerada otimista. Nós estamos vendo a arrecadação esse mês está extraordinária, quer dizer, a arrecadação de impostos, consumo de energia elétrica, consumo de óleo diesel, que é um importante indicador também de atividade econômica. As notas fiscais eletrônicas estão também subindo em alta velocidade, em dois dígitos.
Luana, e o que o ministro falou sobre a retomada na geração de empregos?
Nazi, segundo Paulo Guedes, o Brasil perdeu menos empregos este ano com a paralisação das atividades por conta da pandemia do coronavírus que nas crises econômicas de 2015 e 2016.
A nossa economia, em abril, quando nós fomos golpeados pelo coronavírus, nós perdemos 900 mil empregos em um mês. Em maio, nós perdemos mais 200 mil empregos. Em junho, nós perdemos 20 mil empregos. Só que em julho, nós criamos 100 mil. Em agosto, 200 mil e em setembro, 300 mil novos empregos. Estamos recriando os empregos em ritmo acelerado.
E Luana, quais indicadores divulgados recentemente têm mostrado melhorias na economia?
São alguns, Gabriela. Dado divulgado hoje pelo IBGE mostra crescimento do volume de serviços, que em setembro teve alta de 1,8% em relação a agosto. Foi a quarta taxa positiva seguida. Esta semana, o IBGE já havia divulgado que as vendas no varejo cresceram 0,6% em setembro, assim como a produção industrial, que teve alta de 2,6% em relação a agosto. Em sua fala, a Associação Brasileira de Supermercados, Guedes também lembrou que a pandemia do coronavírus levou à inclusão de milhares de brasileiros no sistema bancário e promoveu a digitalização de serviços oferecidos ao cidadão. Já são 1.000 serviços que podem ser feitos pela internet, sem precisar sair de casa, medida que deve fazer com que o país economize mais recursos com uma reforma administrativa mais ampla, segundo o ministro.
A reforma administrativa tem um alcance estimado em 300 bilhões nos próximos 10 anos. É um alcance bastante conservador, nós acreditamos que o resultado vai ser muito maior do que isso, porque nós assumimos que para cada 100 brasileiros funcionários públicos que se aposentem, nós íamos ter um coeficiente de reposição de 70%. O que está acontecendo, na verdade, é de cada 100 que estão sendo recebendo aposentadoria, nós estamos contratando apenas 26, exatamente pela digitalização do serviço.
E sobre o auxílio emergencial, Luana?
Nada, o ministro Paulo Guedes deixou claro que caso o Brasil enfrente uma segunda onda de Covid-19, o auxílio emergencial vai ser retomado.
A ideia é que o auxílio emergencial foi criado para enfrentar uma calamidade. A pandemia está descendo, o auxílio emergencial está descendo junto. A pandemia vai descendo, o auxílio emergencial descendo junto e a economia voltando do outro lado. Essa é a nossa realidade, esse é o nosso plano A. Ah, mas veio uma segunda onda da calamidade. Ok, nós vamos decretar um estado de calamidade pública de novo e vamos nós de novo, com a experiência que temos agora, recalibrando os instrumentos, vamos ter que recriar.
O auxílio emergencial foi criado em abril pelo governo para auxiliar os brasileiros sem renda ou que estavam no mercado informal durante o isolamento social. Inicialmente eram para ser de 3 parcelas de R$ 600. Depois, o governo autorizou o pagamento de mais 2 parcelas de R$ 600. E, por fim, o auxílio foi estendido para mais 4 parcelas de R$ 300. Mais de 67 milhões de brasileiros já receberam o auxílio emergencial. No total, quase 250 bilhões de reais estão circulando na economia. Nazi e Gabriela.
Obrigada, Luana, pelas informações ao vivo.
E cerca de 3 milhões e 600 mil brasileiros receberam hoje mais uma parcela do auxílio emergencial.
No total, foram repassados 1 bilhão e 400 milhões de reais aos nascidos em julho.
2 milhões e 900 mil beneficiários com direito ao auxílio extensão receberam a parcela de R$ 300.
E cerca de 660 mil pessoas receberam a parcela de R$ 600 do auxílio emergencial.
Os valores já podem ser usados para quitar boletos, fazer compras na internet e pagar produtos e serviços por maquininha.
Para quem recebeu hoje, os saques e transferências vão estar liberados a partir do dia 26 de novembro.
No domingo, milhões de brasileiros vão às urnas para definir os futuros prefeitos e vereadores das cidades onde moram.
E para garantir que todo mundo exerça o direito ao voto, 11 estados vão ter o apoio do governo na segurança e transporte das urnas.
As Forças Armadas e a Polícia Federal vão patrulhar as ruas e neste ano contam com uma ajuda extra, um uso de drones.
Cerca de 28 mil homens do Exército, Marinha e Aeronáutica vão atuar durante a votação de domingo. A operação ocorrerá em 11 estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins. O pedido das tropas foi feito pelos estados. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, são lugares que têm histórico de conflitos em eleições anteriores, poucos policiais militares ou que precisam de apoio para o transporte das urnas, por serem mais afastados. O porta-voz do Ministério da Defesa, almirante Carlos Chagas, explica a importância da operação.
O transporte das urnas normalmente é fundamental, principalmente aqui de rincões mais distantes do nosso Brasil, Amazônia, essas coisas todas. Então, esse transporte ele é feito por terra, nos caminhões do Exército Brasileiro, pelos rios, embarcações e navios da Marinha, e é feito por ar também pelos aviões da Força Aérea Brasileira e pelos helicópteros das três forças. E a gente tem a parte da segurança do processo de votação, garantia da votação e apuração.
A Polícia Federal também vai ajudar nas eleições e este ano vai contar com uma novidade: o uso de drones para sobrevoar as principais zonas eleitorais de todas as regiões do país. Com câmeras de alta definição, os drones conseguem imagens nítidas e em altitude elevada. A intenção é fiscalizar e combater crimes como boca de urna, compra de votos e transporte irregular de eleitores. Especialista em segurança pública, a socióloga Jaqueline Muniz explica que a segurança é indispensável para o exercício da cidadania.
Fundamental que o eleitor possa votar em quem ele escolheu votar, desde a hora que ele sai de sua casa até chegar na sessão eleitoral. A sua segurança no ir e vir, né, para exercer um direito político fundamental, que é o direito de escolha de quem governa o país. Então, é fundamental o exercício do voto. E para isso o cidadão tem que se sentir seguro, tem que se sentir motivado a votar e não ameaçado.
E a gente lembra que a votação este ano começa mais cedo, às 7 da manhã. Até às 10, os idosos terão prioridade para votar, por causa da pandemia. Não haverá alteração no horário de encerramento da votação, que será às 5 da tarde. Reportagem Flávia Grossi.
O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, apresentou agora há pouco um balanço sobre as ações da instituição no combate à pandemia do novo coronavírus.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou a divulgação e conversa com a gente ao vivo.
Boa noite, Gabriela. Quais foram os destaques da atuação do BNDES durante a pandemia?
Boa noite, Gabriela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, um dos destaques foi o apoio emergencial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social a empresas na pandemia, que alcançou 136 bilhões e 600 milhões de reais. Segundo os números divulgados nesta quinta-feira, o recurso foi destinado a 267 mil empresas brasileiras, que respondem pela geração de 8 milhões e 800 mil empregos. Segundo o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, a prioridade nos últimos meses foram micro, pequenas e médias empresas.
Se eu tiver que destacar uma coisa na atuação do banco, é justamente a efetividade no suporte às micro, pequenas e médias empresas brasileiras. Então, ao longo desse trimestre, a gente viu os programas de crédito vindo efetivamente a chegar na ponta e ao longo desses 6 meses até setembro, o banco movimentou já cerca de 136 bilhões de reais em suporte às empresas e o setor público no Brasil. Quase 9 milhões de empregos beneficiados de forma indireta nessa atuação.
Gabriela, de que forma esses recursos chegaram a essas micro, pequenas e médias empresas?
Olha, Nazi, entre as medidas emergenciais adotadas pelo banco está o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, que transferiu 81 bilhões de reais em créditos garantidos, desde seu lançamento em junho, para 96 mil empresas. O BNDES também adotou medidas que atenderam diretamente o cidadão, como os repasses do fundo PIS/PASEP, administrado pelo banco, para o FGTS, o que permitiu que as pessoas físicas fizessem saques emergenciais. Houve ainda o Programa Emergencial de Suporte ao Emprego, que oferecia crédito para pagamento de salários. Além disso, o Programa de Apoio Emergencial ao Combate da Pandemia do Coronavírus aprovou 293 milhões de reais para a área da saúde. Os recursos permitem a abertura de até 2.900 leitos de UTI e enfermaria, compra de 1.700 equipamentos médicos, como monitores e ventiladores pulmonares, e 4 milhões de kits de diagnósticos contra a Covid-19.
Gabriela, o BNDES divulgou também um balanço com os resultados do banco no terceiro trimestre. Quais foram esses resultados?
Gabriela, o BNDES teve um lucro de 8 bilhões 730 milhões de reais nesse terceiro trimestre. E de acordo com a diretora de finanças do banco, Bianca Nasser, o desempenho foi resultado principalmente da venda de ações que pertenciam à instituição, como as da empresa Vale. Essas vendas responderam por aproximadamente a metade do lucro do BNDES no período. Segundo o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, os resultados foram positivos.
Foi um trimestre bem proveitoso para o BNDES, resultados financeiros bem sólidos, uma capitalização super robusta, uma carteira de crédito estável. O banco atuou de uma forma bem satisfatória, um trimestre de muito boa performance no banco, seja banco de serviços, desinvestimento, suporte anticíclico e performance financeira.
Os dados apresentados pelo BNDES mostram ainda que no acumulado do ano houve estabilidade das despesas com o pessoal na comparação entre os 9 primeiros meses deste ano em relação ao ano passado. Gabriela, Nazi.
Gabriela Noronha, obrigado pelas informações ao vivo.
Produtores rurais já podem renegociar dívidas com a União.
Com direito a novo parcelamento e descontos em multas, juros e encargos.
Os detalhes daqui a pouco.
A composição de shampoos, maquiagens e perfumes, por exemplo, vão ter que vir descritas nos rótulos com maior clareza.
Isso mesmo, Nazi, no nosso bom e velho português.
É, a ideia é dar mais segurança aos consumidores para que eles conheçam os produtos e não corram o risco de desenvolver reações a alguns ingredientes, como alergias.
Você sabe que ingredientes tem no shampoo que você usa? E do que é feito o seu perfume preferido? Normalmente a gente não lê os rótulos dos cosméticos. E para quem tem esse costume, não é uma tarefa fácil. As letras são bem pequenas e, na maioria das vezes, nem estão em português. É isso mesmo. Hoje, os ingredientes de um produto cosmético estão descritos em uma nomenclatura internacional. Mas isso vai mudar. Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, prevê que a composição de itens de higiene pessoal esteja descrita também em língua portuguesa, como detalha Itamar de Falco Júnior, gerente de produtos de higiene, cosméticos, perfumes e saneantes da Anvisa.
Hoje os ingredientes de um produto cosmético estão descritos numa nomenclatura internacional chamada INCI, aceita no mundo inteiro, contudo, a partir da vigência da norma, deverá estar descrito não só o INCI, como também na língua portuguesa. A motivação foi colocar que o consumidor tenha maior clareza de quais ingredientes estão ali colocados dentro da formulação de um produto cosmético.
As empresas vão ter um ano para se adaptar às novas regras, que começam a valer em novembro de 2021. Os produtos fabricados antes dessa data poderão ser vendidos até o prazo de validade. A medida vai proteger os consumidores de possíveis reações a substâncias presentes nos produtos, como no caso de quem já tem alguma alergia conhecida. É o que explica a dermatologista Juliana Saboia.
Alguns pacientes podem apresentar hipersensibilidade ou alergias a alguns componentes. E essa medida é de muito benefício para os pacientes que já têm alguma alergia conhecida, porque assim eles podem conhecer os produtos, saber os seus componentes e evitar o contato para evitar a formação de bolhas, eritema e essa queimação.
O descumprimento da norma pode ocasionar multa, advertência, apreensão do produto e até cancelamento do registro. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Combater o crime organizado, o roubo de cargas e a violência no transporte de passageiros nas rodovias do país.
Um acordo assinado hoje pelo Ministério da Justiça quer garantir mais segurança nas estradas.
A iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, junto com a Confederação Nacional do Transporte, tem como meta enfrentar o crime organizado e a violência contra o transporte de cargas e de passageiros. No ano passado, foram registrados 18 mil roubos de cargas no país, prejuízo de R$1,4 bilhão. Mesmo com esses números, houve redução de 33% no roubo de cargas no país em 2019, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. E os índices podem cair ainda mais com o acordo, segundo o presidente da CNT, Vander Costa.
Estamos certos que a assinatura deste acordo de cooperação é um grande passo para ampliarmos o aparato da resposta de segurança pública, para combater a criminalidade no transporte. Queremos mostrar que o crime não vale a pena, no sentido de adotar estratégias de inteligência, de fiscalização, integração e mobilização.
No caso do transporte de passageiros, 123 ônibus foram queimados em 2019 e 40 entre janeiro e junho deste ano. Uma outra prática criminosa, a pirataria nos rios da Amazônia, como Madeira e os Solimões, causam prejuízo de mais de R$100 milhões por ano. Durante a cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tércio Issami, reforçou a importância de parcerias para o combate à criminalidade.
Os programas, ações feitas em parceria serão para aqueles que mais precisam desse bem, né, desse ativo que é a segurança pública, que é o cidadão brasileiro, que é quem está na ponta.
Além de combater os crimes contra transportes de cargas, o acordo prevê a realização de ações educativas e capacitação dos profissionais do setor, os motoristas e dos agentes de fiscalização. Também serão reforçadas as operações de fiscalização e o rastreamento de cargas. Reportagem Daniele Popov.
Para auxiliar produtores rurais que tiveram impactos durante a pandemia do coronavírus, o governo abriu a possibilidade de renegociar débitos que estão inscritos na dívida ativa da União.
A negociação pode ser feita por empresas e pessoas físicas, inclusive agricultores familiares, e foi aberta pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para auxiliar o setor agropecuário durante a crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19. O coordenador de políticas setoriais da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, João Cláudio da Silva Souza, explica as vantagens da renegociação.
Primeiramente, a possibilidade de parcelamento com ou sem alongamento em relação ao prazo ordinário, comum, que é concedido pela PGFN, que é de 60 meses. E o oferecimento de descontos àquelas dívidas de difícil pagamento. Estima-se que possam ser beneficiados cerca de 200, 210 mil produtores rurais com essa importante medida de auxílio ao setor agropecuário.
As dívidas abrangem, por exemplo, créditos rurais contraídos junto ao Funcafé Leilão, Fundo de Terras e da Reforma Agrária, Pronaf e Securitização. Segundo a assessora técnica do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, Carolina Nakamura, a possibilidade de renegociação é de grande ajuda para o produtor rural.
Muitos produtores rurais foram afetados por essa crise, o que prejudicou a capacidade de geração de renda. Dessa forma, destacamos a importância dessa portaria, que traz uma opção de negociação de débitos rurais. Além disso, mesmo os produtores que estejam em fase de execução ajuizada ou objeto de parcelamentos anterior rescindido, podem aderir a essa negociação.
Para aderir ao programa, o devedor deve acessar o site www.regularize.pgfn.gov.br e fazer um cadastro. Para isso, vai clicar na opção Negociação de Dívida e depois em Acessar o CISPAR. Em seguida, preencher um formulário eletrônico para saber se está apto para a renegociação. Entre as condições de refinanciamento, o produtor precisa prestar informações que demonstrem os impactos financeiros sofridos durante a pandemia. Ele vai receber uma proposta de acordo com a própria capacidade de pagamento. Reportagem Glauco de Queiroz.
Os direitos da população de rua estão em um documento que vai ajudar o governo a formular políticas para atender aos desabrigados.
O documento garante a pessoas que estão em situação de rua, acesso a direitos fundamentais, como assistência social, justiça, segurança alimentar e moradia, por meio de ações do governo. É o que explica o coordenador-geral dos direitos das populações em situação de risco do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Carlos Alberto Ricardo Júnior.
É a normativa mais detalhada que nós temos atualmente sobre a população em situação de rua, que detalha os vários direitos que essa população tem e traz inclusive inovações no acesso à moradia e um detalhamento bem rico sobre todos os direitos: saúde, educação, trabalho, segurança pública.
Com a nova resolução, por exemplo, a população em situação de rua vai passar a ser contada por meio do censo do IBGE. O presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Renan Sotomayor, explica o benefício desta novidade.
Essa resolução ela busca explicitar os direitos dessa população. Um desses direitos, inclusive, é de ser computado pelo censo, porque a gente não tem como pensar política pública sem saber quantas pessoas existem.
O documento vai orientar o governo na formulação de ações e ajudar a própria população em situação de rua a conhecer os seus direitos, como ressalta o presidente da Comissão Permanente dos Direitos das Pessoas em Situação de Rua do Ministério, Marquinhos Souza.
Se quer que a pessoa saia da rua com dignidade, com cidadania, essa resolução ela é um caminho. É um documento inédito. Nunca no Estado brasileiro se produziu um documento com essa diversidade, com essa amplitude.
Ainda de acordo com o documento elaborado com a participação de vários segmentos da sociedade, municípios, estados e o Distrito Federal devem criar e manter comitês gestores para acompanhar e monitorar as ações para a população população em situação de rua. Devem também investir na capacitação de agentes técnicos e educadores sociais. Para Leonildo Monteiro, membro do Movimento Nacional de População em Situação de Rua de São Paulo, a resolução abre novas portas.
É um avanço para que as autoridades possam acolher e entender mais a população em situação de rua.
Segundo o Ministério da Cidadania, das 145 mil famílias em situação de rua, até junho deste ano, 105 mil estão inscritas no Cadastro Único e recebem o Bolsa Família. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Boa noite.
Boa noite para você.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Tribunal Superior Eleitoral confirma a suspensão das eleições em Macapá.
Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento à ação que questionava perícias do INSS por telemedicina.
Presidente do PTB é condenado a pagar indenização por ofensas a deputado federal.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Anderson Arcoverde.
Tribunal Superior Eleitoral referendo a decisão de Luiz Roberto Barroso, que adiou eleições em Macapá.
O presidente do TSE atendeu a pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que ressaltou a grave situação vivida na capital. Mônica Vieira.
Luiz Roberto Barroso disse que percebeu um consenso quanto aos riscos da realização das eleições neste domingo. Segundo ele, a suspensão deve durar até que se restabeleçam as condições materiais e técnicas para o pleito.
Dependerá de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de que já há condições de realizar as eleições com segurança e tranquilidade. Evidentemente, nós todos vamos nos empenhar para que isso seja feito o mais breve possível.
A data limite para concluir o processo eleitoral em Macapá é o dia 27 de dezembro.
Ministra Rosa Weber do STF nega seguimento à ação de peritos sobre elaboração de protocolo de perícias por telemedicina no INSS.
Segundo a ministra, não ficou demonstrada ofensa a nenhum direito líquido e certo dos peritos médicos. Carlos Ribeiro.
A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais entrou com mandado de segurança contra a decisão do Tribunal de Contas da União, que deu 5 dias de prazo para que o governo elabore um protocolo para a realização imediata de perícias médicas com uso da telemedicina. A associação alegou que a determinação do TCU extrapola as competências do tribunal. Segundo Rosa Weber, além de não demonstrar ofensa a direito líquido e certo, a associação defendeu prerrogativa institucional de um órgão ou ente público, o que inviabiliza o mandado de segurança.
O ex-deputado federal e presidente do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, foi condenado a pagar indenização por danos morais ao deputado federal Kim Kataguiri.
Segundo o processo, na Justiça do Distrito Federal, Roberto Jefferson ofendeu Kataguiri com expressões sobre sua origem oriental e de cunho sexual, publicadas nas redes sociais.
A juíza que analisou o caso considerou que houve violação à honra e privacidade.
Ela determinou o pagamento de R$ 20 mil de indenização.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, afirmou que após o ataque hacker à rede de informática do tribunal no último dia 3, a recuperação tem cenário positivo além do previsto.
A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação segue com o trabalho de restauração da rede. Fátima Ochoa.
Os ajustes nos sistemas de informática estão sendo finalizados, reduzindo lentidão ou quedas de acesso, e as centrais telefônicas já estão funcionando. Os colegiados voltaram a realizar sessões virtuais e as sessões por videoconferência serão retomadas na próxima terça, 17 de novembro, conforme calendário disponível no portal do STJ. Nesta semana, o superintendente regional da Polícia Federal e o delegado responsável pela apuração do ataque cibernético se reuniram com o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, para solicitar novos arquivos para o aprofundamento da investigação do crime, que segue sob sigilo.
Ministério Público Federal orienta indígenas após ameaças de candidatos a prefeito em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.
Procuradores explicaram que o cancelamento de benefícios sociais não pode ser feito pela prefeitura e que o voto é livre e secreto. Maria Somena.
Segundo a denúncia, candidatos estariam ameaçando cancelar benefícios sociais de indígenas caso votassem em outro candidato. O Ministério Público Federal encaminhou o ofício com orientações às lideranças e representantes das comunidades indígenas do Alto Rio Negro. O documento esclarece que o programa Bolsa Família é coordenado pelo governo federal e, embora prefeituras façam o cadastro de beneficiários, não tem o poder para cancelar o benefício.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Davi Alcolumbre pede investigação da PF e do Ministério Público sobre apagão no Amapá. Eleições foram adiadas na capital do estado. Oposição teme que tratamento do governo brasileiro à vitória de Joe Biden prejudique relações comerciais. Senadores cobram a atuação mais efetiva das agências reguladoras. Boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu uma punição rigorosa aos responsáveis pelo apagão em parte do estado desde o dia 3 de novembro. Segundo Davi Alcolumbre, um laudo preliminar da Polícia Civil informa que aparentemente não foi um raio que causou o acidente na subestação. Devido ao clima de instabilidade, as eleições na capital do estado, Macapá, foram adiadas. O Amapá chegou hoje ao 10º dia de apagão. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, solicitou à Polícia Federal auxílio para a investigação do incêndio que causa falta de energia elétrica em parte do estado desde o dia 3 de novembro.
Foi um incêndio numa subestação. Se foi um raio, se foi criminoso, se foi sabotagem, o que foi, os culpados serão punidos dentro dos rigores da lei.
O Ministério Público Federal também já abriu um inquérito para investigar a situação. Devido ao clima de instabilidade, a eleição municipal na capital do estado, Macapá, foi adiada a partir de decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do TRE do Amapá, Romeu Araújo, afirma que o adiamento foi necessário devido ao movimento, identificado por órgãos de inteligência, de grupos que pretendiam causar tumultos no dia da votação.
Estava já havendo chamado através de WhatsApp, canais de WhatsApp, de redes de internet, para que movimentos neste sentido, com violência, ocorressem no dia da eleição, em frente aos locais de votação.
A nova data para a eleição em Macapá ainda não foi definida.
E senadores cobram uma atuação mais efetiva das agências reguladoras. A privatização e o papel fiscalizador foram discutidos por conta do apagão no Amapá. Repórter Pedro Pincer.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, houve uma explosão seguida de incêndio em um dos transformadores da subestação Macapá e outro equipamento sofreu danos. A concessionária responsável pela subestação é a empresa espanhola Isolux Corsan. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, responsabilizou diretamente o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, pelas falhas no sistema elétrico do estado. Ele entrou na justiça pedindo o afastamento imediato da diretoria da agência.
Ao não cumprir com suas obrigações de fiscalização, o governo incorre em crime. Incorrendo de crime, os responsáveis pelo crime devem ser afastados. E é por isso que estamos pedindo afastamento da diretoria da ANEEL.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, destacou que no caso de serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica em regiões estratégicas, a concessão para a iniciativa privada deve ser analisada com cuidado.
Eu sou liberal, acho que temos que privatizar muita coisa, mas hoje, sinceramente, algumas áreas estratégicas, eu tenho minhas dúvidas.
Um estudo da Consultoria Legislativa do Senado alerta que a nova proposta de socorro financeiro aos estados e municípios, em votação no Congresso, pode apenas adiar uma solução ao problema. A proposta do Executivo, que está na Câmara dos Deputados, permite que entes federativos tomem novos empréstimos após refinanciarem dívidas atuais. Detalhes com Bruno Lourenço.
A Consultoria Legislativa do Senado diz que o projeto, em vez de contribuir para o equacionamento da crise fiscal que assola estados e municípios, pode significar a mera postergação do problema, com a União sendo obrigada a socorrer esses entes sucessivas vezes. O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, já havia manifestado essa preocupação durante a votação do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus.
Ele tinha uma previsão de impacto de 40 bilhões, já está em 90 bilhões isso. Tiraram as contrapartidas dos estados e dos municípios. Vai virar uma tremenda de uma farra. Os estados que fizeram a lição de casa vão pagar duas vezes.
O estudo da consultoria do Senado lembrou que nenhum dos últimos programas de socorro a estados ou municípios conseguiu criar as condições para o reequilíbrio das contas públicas e que a estratégia dominante dos governos estaduais e municipais tem sido buscar o cancelamento, a suspensão ou o alongamento de suas obrigações junto à União.
Rádio Senado, eleições 2020.
A eleição municipal neste domingo será a primeira sem coligações partidárias. Para senadores, o pleito será uma amostra da renovação política que pode ser confirmada nas eleições de 2022. A reportagem é de Marcela Cunha.
Essa é a primeira vez em que candidatos a vereador só poderão participar das eleições em chapa única, concorrendo apenas pelo próprio partido. O fim das coligações partidárias foi resultado da reforma eleitoral aprovada em 2017. Para o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, a mudança terá como consequência uma ampla renovação dos políticos no Brasil.
É uma eleição totalmente diferente, onde cada partido vai ter que correr atrás da quantidade de votos. A gente espera que essa renovação chegue também ao sucesso da ocupação das cadeiras no Legislativo.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, também acredita que as mudanças terão reflexo nas eleições gerais de 2022.
O partido é obrigado a falar do seu programa e eu creio que isso vai ser uma prévia importante do que vai acontecer no Congresso Nacional.
Nas eleições municipais serão eleitos mais de 58 mil vereadores proporcionais ao tamanho da população de cada cidade.
A oposição teme que os Estados Unidos promovam retaliações comerciais pelo não reconhecimento até agora da vitória do presidente eleito norte-americano Joe Biden. Já aliados do presidente Bolsonaro alegam que o governo brasileiro deve se manifestar após o anúncio oficial da Casa Branca. Repórter Érica Christian.
O governo brasileiro ainda não se pronunciou sobre a vitória de Joe Biden na eleição dos Estados Unidos. Mesmo sem a oficialização, diversos chefes de Estado já cumprimentaram o democrata, incluindo aqueles com relação próxima a Donald Trump, como primeiro-ministro britânico. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, considera um equívoco o silêncio do Brasil ao ponderar que o presidente Bolsonaro priorizou uma relação pessoal em detrimento dos interesses do país.
É mais uma demonstração de que o presidente Bolsonaro não tem qualquer noção do que é o seu papel como chefe de Estado e muito menos ainda o ministro das Relações Exteriores, que dá respaldo a um tipo de postura tão equivocada como essa.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, por sua vez, defendeu que o Brasil só se manifeste após o resultado final.
Acho que a postura de cautela, num momento como esse, é o melhor caminho, dado que é preciso que a América resolva essa questão. Não cabe ao presidente Bolsonaro ou à diplomacia brasileira fazer julgamento.
O novo presidente dos Estados Unidos tomará posse no dia 20 de janeiro.
Um projeto em análise no Senado prevê o atendimento policial e pericial diferenciado para mulheres vítimas de violência sexual. O objetivo é impedir casos de constrangimento feminino, como o que aconteceu com a catarinense Mariana Ferrer, que sofreu humilhação por parte do advogado do acusado durante julgamento de estupro. A reportagem é de Raquel Teixeira.
A vítima de crime sexual deverá ser atendida preferencialmente por mulheres nos estabelecimentos policiais em que for feita a denúncia e a perícia do caso. E para evitar tratamento ofensivo e proteger a integridade física e emocional feminina, não deverá haver contato direto com investigados ou suspeitos durante depoimento ou julgamento. O autor da proposta, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, defende que é preciso combater o machismo e amparar as agredidas.
O objetivo é combater a revitimização, a fim de que as pessoas não sejam duplamente humilhadas pelo crime e, em seguida, pelos agentes públicos. Nosso projeto oferece proteção às mulheres para que se sintam seguras e encorajadas a denunciar crimes sexuais.
A última pesquisa nacional de vitimização revelou que apenas cerca de 7,5% das vítimas de violência sexual notificam a autoridade policial. Um dos principais motivos para os baixos índices de registro é a falta de credibilidade na justiça.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Coordenador de bancada concorda com adiamento das eleições em Macapá.
CPI acompanha ações do TSE contra fake news nas eleições municipais.
Congresso ganha iluminação azul no mês de combate ao câncer de próstata.
Boa noite. O Congresso Nacional está iluminado de azul para alertar a população sobre a importância dos exames para diagnosticar o câncer de próstata.
Dados da Sociedade Brasileira de Urologia apontam que o câncer de próstata é o mais frequente entre homens, com uma previsão de mais de 65 mil novos casos para este ano. Mas se a doença for tratada precocemente, apresenta cerca de 90% de chances de cura. A reportagem é de Carla Alessandra.
Seguindo o calendário de cores criado para chamar a atenção da população para diversos temas, o novembro é azul e chegou para alertar sobre a importância dos exames preventivos para a detecção do câncer de próstata. Segundo o médico urologista Guilherme Coaraci, por se tratar de uma doença sem sintomas, o câncer de próstata precisa ser monitorado por todos os homens a partir dos 45 anos de idade com a realização de exames periódicos. Guilherme Coaraci destaca que o preconceito em relação ao exame do toque retal, utilizado para detectar anomalias na próstata, está diminuindo. Mas mesmo assim, muitos homens deixam de procurar o urologista com medo do diagnóstico.
Então é importante que o homem entenda, quanto mais precoce é o diagnóstico, maior a chance de cura e com menos sequela. Uma doença pequena, inicial, no meio da próstata, eu consigo salvar os nervos que geram a ereção. Quando o paciente é diagnosticado em uma fase mais tardia, o câncer está crescendo dentro da próstata e atingindo a inervação na lateral da próstata, aí eu preciso fazer, para curar o paciente, a retirada da próstata e pode ser necessário sacrificar o nervo, gerando a impotência, que talvez seja o principal medo que os homens têm do câncer.
A deputada Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, lembrou que durante este ano, com a pandemia de Covid-19, muitas pessoas deixaram de realizar exames de rotina e até mesmo tratamento para o câncer. A deputada, que é coordenadora da Frente Parlamentar em Prol da Luta contra o Câncer, destacou que apesar das dificuldades apresentadas em 2020, a lei que prevê o diagnóstico de casos de suspeita de câncer em 30 dias foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República.
Mas temos que correr ainda com políticas públicas de tratamento específico, porque com a lei dos 60 dias, apesar de sancionada, ainda demora um pouco mais. Então, temos que ainda reforçar esse tratamento que é tão importante. Mas não esqueça, se você consegue se prevenir, você vai conseguir passar por essa doença mais rápida, menos dolorida e voltar para o seio da sua família com muita energia e com muita saúde. Nós estamos atentos na Câmara Federal e queremos também que você se cuide. Novembro Azul são todos os dias do ano. Previna-se.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, o câncer de próstata é o tipo de câncer mais frequente entre os homens, com uma previsão de mais de 65 mil novos casos para este ano. Se for descoberto e tratado precocemente, o câncer de próstata apresenta cerca de 90% de chances de cura. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que o exame de toque retal seja feito anualmente a partir dos 50 anos para homens sem casos na família e a partir dos 45 para homens negros ou que tenham casos na família. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Comissões.
Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, defende a volta das atividades ainda este ano apenas do Conselho de Ética e não de outras comissões permanentes, como prevê projeto de resolução que trata do tema.
Ele alega que disputas políticas em torno das presidências dos colegiados têm atrasado a votação da matéria, prejudicando o andamento de processos de cassação de parlamentares, por exemplo, que poderiam ter prosseguimento caso o texto incluísse somente o retorno do Conselho de Ética.
Mário Eringer lembra que os mandatos de presidência das comissões permanentes, como a CCJ, têm duração de um ano, o que, na opinião dele, torna praticamente nulo qualquer trabalho a ser realizado presencialmente ainda em 2020, na CCJ, por exemplo.
O deputado acredita que a priorização ao Conselho de Ética é importante para dar uma resposta à sociedade em relação a casos como o da deputada Flor de Lis, cujo processo de cassação foi recomendado pelo corregedor da Câmara, deputado Paulo Bentson, do PTB do Pará.
O que nós precisamos fazer agora é não botar mais pedra no caminho. É resolver o Conselho de Ética sozinho e resolver as outras comissões de uma maneira independente. E nós estamos chegando no final do ano. O que adianta a gente agora brigar para ter uma comissão de Constituição e Justiça se nós estamos no meio de um processo eleitoral e daqui a 45 dias nós vamos ter o recesso parlamentar? Teremos ou não, não sei, mas é a expectativa que tenhamos. Nós vamos ter que cuidar agora do orçamento. Então, isso é querer apostar demais num monte de coisa que não vai se resolver. Então, praticamente, teríamos que resolver a questão do Conselho de Ética.
Eleições.
Parlamentares da CPI mista das fake news acompanham as ações implementadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para combater a disseminação de notícias falsas nas eleições de 2020.
A partir desse acompanhamento, será possível apresentar propostas legislativas com o objetivo de combater notícias falsas no pleito de 2022. A repórter Paula Bittar traz mais detalhes sobre o assunto.
Tema bastante presente nas eleições de 2018, as fake news ou notícias falsas também são alvo de muito debate e de muito trabalho nestas eleições de 2020. Já no ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral lançou o Programa de Enfrentamento à Desinformação com foco nas eleições de 2020, que hoje tem 57 instituições parceiras, entre partidos políticos, entidades públicas e privadas e plataformas como Facebook, Twitter, WhatsApp, Google e TikTok. Segundo a relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, a CPMI acompanha de perto o trabalho do Tribunal de Combate às Notícias Falsas nestas eleições.
O TSE tem tido ações importantíssimas nesse processo eleitoral para combater as fake news. O ministro Barroso tomou a iniciativa de convocar ou convidar as principais plataformas para debater com os técnicos e com os próprios juízes do tribunal para que pudesse se constituir um grupo de trabalho que levasse efetivamente a um acompanhamento das ações inautênticas no processo eleitoral. Nós também da CPMI tivemos uma conversa com o TSE, com o ministro Barroso, e fomos convidados a nos incorporarmos nesse grupo de trabalho.
Segundo a deputada, a partir deste acompanhamento, será possível produzir propostas legislativas com o objetivo de combater notícias falsas no pleito de 2022. No ano passado, também foi a primeira vez que o tema fake news foi diretamente abordado em resolução do TSE sobre propaganda eleitoral, horário eleitoral gratuito e condutas proibidas na campanha de 2020. Um item da resolução estabelece que é responsabilidade do candidato, do partido da coligação antes de utilizar uma informação em sua propaganda eleitoral em qualquer forma de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, verificar se ela é verdadeira, sob pena de concessão de direito de resposta a quem se sentir prejudicado, sem prejuízo de eventual responsabilização penal. A resolução também proíbe a contratação de disparo em massa de propaganda eleitoral na internet. Segundo Renato Bril de Góes, vice-procurador-geral eleitoral, foi feito um trabalho preventivo, tanto com as plataformas digitais quanto com os atores políticos para evitar ao máximo as notícias falsas. Mas, quando elas existirem, ele explica quais os passos seguintes.
Uma vez verificado qualquer infração, o Ministério Público Eleitoral irá também, junto ao Poder Judiciário, ao Juiz Eleitoral local, tomar as providências cabíveis em relação a essas notícias falsas, seja dependendo da gravidade, podendo chegar à retirada, né, efetivamente do ar, ou do site, ou do blog, ou da rede social respectiva, seja também a caracterização de crime eleitoral, visando apurar isso na esfera penal também.
Integrante da CPMI das fake news, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, está pouco otimista quanto à capacidade do TSE de controlar as notícias falsas, pois acredita que os candidatos têm muito mais capacidade de produzi-las. Ele também afirma que depois de partidos de centro aderirem ao governo Bolsonaro, a CPI perdeu sua capacidade investigativa.
Ela acabou sendo esvaziada, posto que ela foi estimulada pela oposição em conjunto com o Centrão. E quando o Centrão aderiu ao governo, houve um esvaziamento da CPMI das fake news. Eu não acredito também que o resultado seja efetivo no combate a esse que é um mal da modernidade. Não só no que diz respeito às eleições, mas no que diz respeito à reputação social de milhares de pessoas que são vítimas de notícias falsas na internet.
Avelino Zorzo, professor da PUC do Rio Grande do Sul e membro da Comissão Especial de Segurança da Informação da Sociedade Brasileira de Computação, destaca a necessidade de se desarticular as redes de fake news.
O que a gente tem visto é que existem grupos ou organizações que estão criando notícias falsas para afetar ou uma determinada parte da sociedade ou uma determinada pessoa, e isso é feito de maneira articulada. Então a gente tem que desbaratar são essas quadrilhas, vamos dizer assim, ou essas pessoas, ou essas organizações.
Entre os conselhos do professor estão: desconfie de toda notícia que receber, mesmo que venha de um amigo, e tente verificar sua autenticidade, ainda que concorde com o conteúdo. Se você receber ou ouvir uma notícia falsa, pode denunciar aos Ministérios Públicos Estaduais ou às ouvidorias dos TREs ou do TSE. Outra opção é baixar no celular o aplicativo Pardal, que recebe denúncias de propaganda eleitoral irregular. Também é possível denunciar a própria plataforma digital, caso a notícia falsa esteja em uma rede social, para evitar que a desinformação se espalhe ainda mais. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
O financiamento coletivo estreia na campanha eleitoral municipal e deputados avaliam os resultados obtidos este ano.
O repórter José Carlos Oliveira traz mais informações sobre o tipo de financiamento que ficou conhecido como vaquinha ou crowdfunding eleitoral.
Criado pela mini-reforma eleitoral de 2017, o financiamento coletivo está sendo usado pela primeira vez oficialmente em uma campanha de eleições municipais. Desde 15 de maio, os candidatos a prefeito e vereador puderam arrecadar recursos por meio das chamadas vaquinhas ou crowdfunding eleitoral. Essa modalidade funciona por meio da internet e aplicativos eletrônicos controlados por serviços previamente cadastrados na Justiça Eleitoral. Os dados preliminares ainda mostram uma arrecadação muito inferior aos recursos disponíveis por meio do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também chamado de Fundo Eleitoral, e do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, conhecido como Fundo Partidário. Um levantamento feito em meados de outubro pelo site Poder 360 mostrava o PSOL e o Novo na liderança da arrecadação de vaquinhas, com cerca de R$1,5 milhão para seus candidatos nestas eleições. O líder do Novo, deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, explica alguns possíveis motivos dessa liderança.
Os dois partidos com maior arrecadação, apesar de divergentes em vários temas, ou quase todos os temas, são partidos que têm uma visão ideológica muito clara. Isso faz com que tenha mais adeptos, mais pessoas que se identificam com as suas causas e com isso queiram contribuir com os candidatos nessas eleições. Então isso deixa muito claro a importância de terem partidos que não são fisiológicos, mas sim partidos que defendam claramente um posicionamento ideológico.
O Novo afirma não usar recursos do fundo eleitoral nem do fundo partidário. Apesar de o tema ainda estar em debate interno no Democratas, o vice-líder do partido, deputado Luiz Miranda, do Distrito Federal, avalia que o antigo financiamento empresarial de campanhas eleitorais, hoje proibido pela nova legislação, ainda poderia ser retomado no futuro após alguns ajustes. De maneira geral, os maiores partidos ainda utilizam pouco a modalidade de vaquinha.
Esse assunto, certamente, por ser novo, talvez não tenha existido interesse por parte dos parlamentares do Democratas em criarem campanhas de vaquinha para arrecadar dinheiro da população em prol da campanha. Quando se fala de Democratas, os deputados se colocam, inclusive, favoráveis ao fim do fundo eleitoral, fundo partidário, desde que retornassem os financiamentos privados, tendo em vista que esse modelo é um modelo que funciona muito bem nos Estados Unidos.
O cientista político Lucas de Aragão avalia que os candidatos que utilizam os fundos eleitoral e partidário partem com certa vantagem nas campanhas eleitorais. No entanto, Aragão afirma que o financiamento coletivo permite uma relação mais saudável com o eleitor.
Não se faz democracia sem dinheiro. Esse dinheiro vai vir de algum jeito, seja de um fundo público, seja das grandes empresas ou da população. Claro que a população se organizando, fazendo pequenas doações do seu candidato, tendo essa cultura, aproxima o candidato da pauta real. Não da pauta dos interesses, mas sim da pauta dos direitos, das vontades específicas da população.
Especializado em direito eleitoral, o também cientista político Francisco Brito afirma que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, recentemente aprovada pelo Congresso, mas ainda pendente de regulamentação e de prazos de vigência, amplia a transparência nas doações do cidadão para candidatura eleitorais.
Do mesmo jeito que a Lei Geral de Proteção de Dados atinge todos os setores da economia, várias partes da campanha eleitoral, ela atinge também a questão do financiamento coletivo. Isso quer dizer que as empresas que estão prestando esse serviço, por exemplo, elas têm que estar de acordo com a lei. É que isso é mais uma camada de proteção para o cidadão. O ponto é que a gente está começando a discutir essa lei. Talvez o ponto mais importante seja o respeito aos princípios da lei.
Entre os princípios básicos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais estão livre acesso, transparência, segurança, prevenção de danos e prestação de contas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
As eleições municipais na capital amapaense, Macapá, serão adiadas. A decisão foi confirmada pelo TSE nesta quinta-feira e tem o apoio do coordenador da bancada do Amapá no Congresso. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou nesta quinta-feira o adiamento do primeiro turno das eleições municipais em Macapá, capital do Amapá. A decisão havia sido tomada nesta quarta-feira pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, atendendo pedido da Justiça Eleitoral do Amapá por causa dos problemas de fornecimento de energia elétrica no estado. Os danos atingem mais seriamente a capital, que tem sido alvo de vandalismo. Também por isso, Barroso determinou a retirada das urnas da cidade e a ocorrência das eleições só após a normalização do fornecimento de energia. A nova data vai ser decidida em conjunto pelo TSE e pelo TRE do Amapá. Segundo o coordenador da bancada amapaense no Congresso, deputado André Abdon, do PP, a decisão de adiar as eleições na capital não prejudicou os preparativos da Justiça Eleitoral no restante do estado.
Pelo sentido de que já estavam prontos, tudo organizado aqui, para o pleito do dia 15, agora domingo. Mas diante dessa gravidade extrema e principalmente com a nossa população, acredito ter sido extremamente importante e acertada a decisão do nosso presidente desembargador Rommel e chancelada pelo nosso ministro Barroso, que isso dará um tempo para a população se recuperar diante dessa calamidade que se abateu aqui para o nosso estado do Amapá.
O apagão fragilizou a economia e o abastecimento de água, principalmente da capital. Mas, segundo o coordenador da bancada do Amapá no Congresso, o abastecimento de alimentação e itens de primeira necessidade não tem sido prejudicado. Muitos estoques, no entanto, se perderam. Segundo o parlamentar, a expectativa é de que o fornecimento de energia seja normalizado em breve, na maior parte do estado. Mas Abdon aguarda ainda um posicionamento definitivo da concessionária privada de fornecimento, a Linhas de Macapá Transmissora de Energia, para saber quando a eletricidade será restabelecida com segurança no estado.
A gente aguarda o posicionamento da área técnica para que a gente possa falar de maneira mais firme quanto à questão de prazos para a normalidade.
O coordenador da bancada do Amapá, deputado André Abdon, informa que o combate à pandemia de Covid não parou no estado, mas apenas daqui a alguns dias é que se poderá avaliar melhor as consequências do apagão.
Por causa que nós temos aqui um problema grave também de comunicação, de internet, então afeta todos, afeta tudo e nós vamos ter uma avaliação mais firme disso tudo daqui mais uns dias, quando a gente se posiciona quanto a todas essas questões.
Um incêndio em 3 de novembro, numa subestação de Macapá, deixou, em princípio, 14 das 16 cidades do Amapá sem eletricidade. Apenas em Macapá, as eleições em primeiro turno foram adiadas. No restante do estado, estão mantidas porque, segundo o TRE, existe garantia de segurança para que as votações ocorram, com todo o aparato policial necessário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O apagão que atinge o Amapá desde a semana passada será tema de audiência na próxima terça-feira da comissão mista que acompanha as ações econômicas de combate à pandemia de Covid-19. O debate, que estava previsto para amanhã e foi adiado para a próxima terça, será com o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone da Nóbrega.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.